Estamos então no nosso destaque da edição desta quinta-feira do Português Suave. O tema que acabamos de escutar chama-se Cobertor. É um dos cinco temas que fazem parte do EP de estreia dos Senhor Jorge. Poderá haver aqui alguma confusão entre o nome da banda e um dos elementos da formação. Diria que também é peça central, mas já lá vamos esclarecer isso, que é o Jorge Novo. Ele depois surge acompanhado por boa gente, entre os quais o Rui Sousa, o João Pedro Silva e o Gonçalo Alegre. Diria que é a formação original que deu início a este projeto, e mais tarde juntaram-se o Nuno Duarte e o Pedro Gonçalves Oliveira. Para a conversa deste final de tarde, tenho comigo o Jorge Novo e o Rui Sousa, a quem desde já dou as boas-vindas ao Português Suave e à Rádio Universitária do Minho. Boa tarde a ambos, viva.
Boa tarde.
Estão-me a ver bem?
Sim.
Estamos a falar via Skype com três ligações, ou melhor, com três pontos de comunicação, mas vamos seguramente conseguir comunicar. Vamos falar um pouco então deste Senhor Jorge. Vamos fazer um pouco de história para quem não conhece este projeto. É uma história muito bonita, muito terna, e enfim, as histórias bonitas merecem ser partilhadas. Podem contar assim de forma resumida como é que nasceu esta aventura e que passos é que já foram dados até este momento?
Força, Sr. Jorge. Conto eu, Rui, ou tu?
Vamos.
Pronto, Sr. Jorge.
Vamos. Tem mais onde palavras, mas... Pronto, foi em 2018, se eu não me engano, se me corrige. Foi em 2018, na Igreja da Misericórdia, onde eu sou sacristão e zelador também do museu e vigilante do museu da Misericórdia. E então o Rui estava numa residência artística do Carmo 81, do Nuno Leocádio e da Catarina, e... Como é que se chamava o nome da residência?
Aldax Viator.
Era um órgão de tubos e uma atriz do Porto, Daniela Cecília, a fazer um monólogo. Era um monólogo com o órgão. E neste dia era o Rui que estava no órgão. Teve duas semanas lá em residência artística na igreja onde eu trabalho, no órgão de tubos, com a Daniela Cecília. E no dia do concerto, no fim do dia do concerto, o técnico que estava a fazer o som já me tinha feito o som para algumas noites de fado que eu costumo ter, noites de fado em restaurantes e associações. E então o Zé Marques disse ao Rui que eu cantava fado, e o Rui: ah, não, tu tens que cantar para nós aqui à capela, já que estamos na igreja, é à capela mesmo. E eu, muito envergonhado, não sei, sem acompanhamento, não sei se consigo. Bom, mas depois lá perdi a vergonha e na igreja, aquilo que até tem uma acústica boa, cantei. O Rui, acho que gostou do timbre da minha voz e disse logo ao Nuno Leocádio que queria fazer uma residência artística comigo e com eles, com a nova roupagem então de guitarra elétrica, que era o João Pedro Silva. O Gonçalo Alegre era beats e contrabaixo, e o Ruino nas teclas. Fizeram uma residência artística lá na igreja não, no Carmo 81, com temas de fado tradicional que eu costumo cantar. Costuma ser acompanhado à guitarra portuguesa e à viola de fado. E eles fizeram esses fados esses fados tradicionais com a roupagem deles. Pronto, as pessoas gostaram lá no Carmo 81. E foi aí que começou este projeto. Depois falaram comigo, o Rui, e procurou se eu queria gravar temas originais que eles faziam. Então foi em frente. Isto correu bem e partimos para a aventura.
Fez-se confusão cantar o fado com outro acompanhamento? Ou como é que encarou esse desafio?
No princípio fez-me muita confusão, que eu estava só habituado à guitarra portuguesa e à viola de fado, porque eu não tenho educação musical, não tenho, pronto, é só a voz. Nunca aprendi partituras, nem isso.
Vou corrigi-lo, desculpe corrigi-lo. Não tem a formação musical, mas a educação tem, porque ao ouvir e aprendemos muito, não é?
É a experiência da vida no canto, não é? De cantar nas tascas, né?
Exatamente,
nas vielas,
e com outros músicos, não é? Claro que sim.
E fui criando uma alma. um rapaz, o primeiro rapaz que foi formado aqui no Conservatório de Viseu em guitarra portuguesa, que não havia, mas era até guitarra de fado de Coimbra. Mas ele depois dedicou-se a Lisboa, começou-me a acompanhar. E foi a primeira pessoa que me disse, com 18 anos que ele tinha, que me disse, o Sr. Jorge tem, como é que ele disse? Tem o coração na voz. Desde que eu cantava com o coração, pronto, tinha o coração na voz. E depois o Rui também, eu não contei nada ao Rui, e o Rui também me disse essas palavras. Pronto, e foi isso que eu também me entusiasmei. E então esse concerto correu bem, e fomos até o Rui propôs e fizemos essa aventura dos temas que estão agora no EP.
E já se andou muito caminho e, pelos vistos, ainda há mais caminho para andar. Eu já vou passar a palavra ao Rui, mas antes tenho uma curiosidade. Diga-me dois ou três fados, pode dizer mais, mas assim, alguns fados que considera que são da sua eleição, que gosta particularmente de interpretar.
Um dos primeiros que eu cantei foi do Alfredo Marceneiro. Na aldeia, e no meu tempo, não sabia música estrangeira, era só mesmo fado. Pronto. E na altura era o Alfredo Marceneiro, era a Amália, o Carlos do Carmo. E um dos primeiros fados que eu cantei, que gostei, fui de viola em viola. A música do Fado Cravo, fui de viola em viola. A letra e música do Alfredo Marceneiro. Foi o primeiro fado que cantei. Depois também cantei também o Cantarei Até Que a Voz Mudou, da Maria da Fé. Também um dos fadistas que eu mais gosto era o Fernando Maurício. Também já não está entre nós. Também canto o fado dele, que é o Testamento Fadista. A letra é de Jorge Fernando. São tantos que até me baralho.
Claro que sim, há muita coisa. Mas era só para tentar perceber também quais são as suas referências. São o fado,
também
diria...
Gosto muito de Carlos do Carmo, canto também o Homem das Castanhas, com a música de Paulo de Carvalho, esse grande compositor, e a letra do José Carlos Ari dos Santos, que é o Homem das Castanhas. As pessoas gostam muito de ouvir. A Boa Noite Solidão, do Carlos da Maia Setilhas.
Muito bem. Rui, queria ouvir a história, as histórias têm vários lados, mas do teu lado, fala-nos, recorda-nos então esse impacto que tu tiveste quando ouviste o Sr. Jorge Novo a cantar, à capela.
O impacto foi, acabamos com eu e não fui só eu, mas com lágrimas nos olhos, porque literalmente a chorar com a voz do Sr. Jorge, porque ele cantou a Solidão, a Boa Noite Solidão, precisamente, que é um tema muito forte, e foi, é indescritível, na verdade, nem sei muito bem explicar, porque é mesmo muito forte. Só quem ouve o Sr. Jorge ao vivo é que acho que consegue perceber o quão intenso é que ele é. E é isso, e depois, pronto, depois quis muito fazer este projeto com ele e com outros músicos, e devagarinho, e percebendo para onde é que isto pode ir, e se é que pode ir. E foi correndo tudo tão bem, e é tudo tão orgânico, nada forçado ou empurrado. E pronto, e é isso. Gravámos um EP, correu muito bem. Agora tivemos uma residência recentemente para criar novos temas e trabalhar num novo concerto. Tocámos no Teatro Viriato e no Teatro Aveirense, e foi um sucesso. O Sr. Jorge esgotou as bilheteiras todas. E então, pronto, é isso. Agora pediu-nos ou seja, isso disse-nos que, pronto, vamos ter que gravar um novo disco.
Portanto, essa residência artística já é um novo ciclo que se está a iniciar.
Já é um novo ciclo com uma linguagem também diferente, porque estamos sempre à procura, não é? De encontrar alguma coisa, porque é complexo, trabalhar fado. Mas sim, este novo disco já é um. Digamos, é um avanço grande comparativamente ao EP, e todos nós sentimos que estamos mais encontrados naquilo que queremos fazer. E sim, vamos, se tudo correr bem, gravar um disco em breve.
Pois, porque acredito que o primeiro EP, uma vez estamos aqui a falar de universos diferentes, o do Sr. Jorge Novo mais ligado ao fado, vocês, é curioso que vocês também têm participações em várias bandas, tu és, o teu projeto a solo, diria assim, o Dada Garbeck, mas o teu trabalho musical é muito mais extenso, já se falou aqui dos órgãos de tubos, a própria voz também é algo, um elemento que tu trabalhas com frequência. Depois temos elementos dos Lemon Lovers, o Gonçalo Alegre faz parte do Galo Canta às Duas e também tem o projeto dele, o Gongori. Enfim, são aqui vários universos musicais que encontraram um ponto de contacto e acredito que esse primeiro EP tenha sido feito algo às apalpadelas, não sei.
Esse primeiro EP foi muito uma constante procura até ao fim, e mesmo o próprio EP é isso, e também não pretendemos esconder isso. Aliás, um dos Sr. Jorge disse que nós compusemos, mas no primeiro EP o Sr. Jorge também compôs um tema. Há um tema que ele compôs também. Sim, agora desta vez também com a entrada do Nuno Duarte, que é dos Unsafe Space Garden, e do Pedro Gonçalves Oliveira, que é baterista, que já tocou com os Unsafe também, já tocou com um monte de projetos e toca. Agora chegámos a outro sítio, e a introdução da parte de percussão no projeto trouxe-lhe uma coisa muito interessante e está a correr muito bem.
Há outros ambientes, então, que vocês podem também explorar. Vocês, para esse primeiro EP, convidaram aqui a gente que eu não conheço de todo, Filomena Gigante, Maria João da Trindade Gomes, foram alguns dos autores das letras, também o João Oliva. Esta parte da escrita também foi algo difícil de trabalhar, lá está o tal de encontrar pontos de contacto entre estes universos, ou já havia, ou havia uma ideia por trás, eu calculo que os temas já tinham sido escritos propositadamente para o EP.
Uma vez que estamos a falar de fado, e fado, ao contrário de muitos outros estilos musicais, vive muito da palavra, então temos essa preocupação de que a palavra seja, ou que a poesia seja boa. E temos um dos membros do projeto, que é o João Pedro Silva, que escreve muito bem, ele escreve letras para o Sr. Jorge. Os próprios irmãos do Sr. Jorge também escrevem muito bem e também vão-nos mandando poemas. E depois, sim, vamos convidando. O João Oliva é um escritor viziense, já com bastantes livros editados. A Filomena Gigante é uma atriz incrível do Porto e escreve para teatro também. E escreveu esse Fado do Palhaço, que na verdade até nasceu num contexto mais para teatro, precisamente, e depois ele veio para São Jorge. E agora está a acontecer também exatamente a mesma coisa. Mas não sei se o Sr. Jorge quer dizer alguma coisa sobre isto, das letras.
A letra da Maria João de Trindade é a minha irmã. Fez-me a letra para a música, não, que eu não fazia música. Para a melodia que eu fiz, para o tema que está no EP, que é o Lembro-me de Ti.
Uhum.
Eu fiz a melodia, quer dizer, fui trauteando a melodia e a minha irmã, pedi à minha irmã para me fazer a letra, que eu não tenho jeito para escrever. E tenho também uma letra do meu irmão, também com uma música, mas essa ainda não foi editada. Pode ser que saia no... Se houver outro disco, pode ser que saia nessa.
Vai haver, seguramente, vai haver. Mas estas letras que escrevem para si, nota-se pela forma como canta, que também as sente como suas. Há outra questão que agora me ocorreu, que também queria falar, e que é uma questão que me é muito cara. O André Henriques falou da questão do sotaque, da pronúncia, que não é muito comum ouvirmos, sendo um país pequeno, mas com tantos sotaques, diria que a ausência dessas diferenças fonéticas no espaço público. Isso é muito caro, porque nós somos uma rádio do Minho, e o Rui Sousa também é daqui de cima, eu também tenho sotaque e de forma orgulhosa, mas isso também é uma das questões que eu achei curiosas quando o André Henriques falou dessa, lá está, esse aspecto espontâneo da forma de cantar.
A pressão é tão grande. Primeiro é especial, e nós dizemos sempre ao Sr. Jorge que, porque é tão forte essa pressão do sotaque, que o próprio Sr. Jorge sente necessidade, ou já sentiu necessidade, de perder o sotaque e de trabalhar com pessoas para perder o sotaque, e nós dizemos-lhes constantemente que não, que é precisamente isso, é uma afirmação, isso é a maior estupidez do mundo. E sim, nós somos o que somos e é lindíssimo, e temos que perceber como é que olhamos para os nossos sotaques e perceber o quão belos eles são e deixarmos dessas coisas. Mas sim, o Sr. Jorge, e o Sr. Jorge pode falar sobre isso, sente essa pressão de perder sotaque, não é, Sr. Jorge?
Sim, eu só agradeço a estes jovens que apareceram na minha vida, que eu por vezes tinha vergonha até de cantar, porque nota-se muito que sou de Viseu. Dos S pelos S, dos Bs, dos Vs pelos Bs. Já tentei corrigir isso, até andei numa, tinha uns 30 anos, andei numa terapeuta da voz, para ver se tirava a pronúncia, mas pronto, por vezes parecia que as pessoas gozavam com a pronúncia. E até esses jovens é que me fizeram acreditar e ter mais força para eu me esquecer disso, para cantar aquilo que sou, e para me deixar, e eles deixaram-me ser aquilo que eu sou. Isso deu-me mais força, e obrigado por isso.
Claro que sim, não tem nada de esquecer.
Se formos ouvir um açoriano, ou que também tem a pronúncia, não vai mudar, não é? Um açoriano ou um nortenho do Porto, também se nota muito bem a pronúncia. E eles aí é que me cativaram e ajudaram a eu perder esse preconceito. E eu estou muito agradecido por eles e também por me ajudarem a rejuvenescer. Que eu com esta juventude tenho sentido que tenho rejuvenescido e tenho aprendido muito, muito mesmo. Nunca nos meus sonhos eu pensaria que ia tocar, cantar com guitarra elétrica, com bateria, com beats. Eles ajudaram-me bastante nisso e vejo que nos fados, em geral, nas casas de fado que eu cantava e nas associações, sentia que as pessoas que iam ouvir eram só pessoas a partir de 50. Pronto, as pessoas gostam mais de fado. Agora a juventude já está a aderir mais, por causa da Namora, da Marisa, do Camané, estão a aderir mais ao fado. Mas na minha altura não, era pessoas só de 50, 60 anos a ouvir o fado. E nestes concertos que temos feito, eu noto que estão três gerações. Estão os pais, estão os avós, estão os pais, estão os netos. E isso é muito confortante.
Já agora, continua a ir a cantar às casas de fado? Continua no seu registro mais...
Sim, há aqui uma casa de fado, mas só dá fados à quinta-feira e eu, de vez em quando, vou lá. Às quintas-feiras vou lá cantar, para matar um bocadinho o bicho.
Claro que sim, essas coisas têm que ser alimentadas.
Quatro ou cinco fadidos, também para a voz não parar.
Muito
também
bem.
Precisa de ser treinada.
Vocês já falaram aqui destes concertos que aconteceram no início de fevereiro, que já são resultado da residência artística, creio. Vocês tiveram duas apresentações em Viseu e Aveiro, dias 3 e 4. Os tais concertos que disseste que esgotaram rapidamente, onde tiveram também a participação dos Clã, ou pelo menos do Hélder e da Manuela.
Sim,
exatamente.
Acredito que tenha sido também um momento especial de celebração, pelo menos as fotos que eu vi mostram esse lado celebratório. Portanto, tudo indica que vamos ter aí mais um trabalho, mais um pedaço de música para ouvir com atenção. Já o Rui já falou que há mudanças, não é? Desde logo também na formação da banda. Vai haver mudanças também em termos de sonoridade. Quando é que podemos ter novidades concretas? Vocês já nos podem adiantar alguma coisa?
Ainda não podemos, porque como somos todos de sítios diferentes, ainda temos sempre que encontrar esse espaço para, mas o que podemos dizer é que, pronto, temos a vontade de, talvez este ano, para o fim do ano, início do próximo, gravar um CD, um álbum, desta vez. E pronto, por isso acredito que no próximo ano tenhamos um álbum cá fora, sem estar aqui com grandes compromissos, mas pronto, mas é isso que podemos adiantar para já.
Concertos também, mesmo que não esteja nada anunciado, mas vocês vão continuar a fazer algumas apresentações?
Sim, o objetivo é que possamos ainda tocar. Aliás, esta residência não foi só para experimentar coisas novas, a ver se resultava e se vale a pena andar para a frente, e também criar um concerto, com já com temas novos e com temas antigos. E é isso, para podermos tocar mais, por isso há essa intenção e há essa procura também, para tocarmos, para darmos mais uns concertos.
Muito bem, cá estaremos então para aguardar a vossa passagem aqui a norte. Vocês pelo menos maus hábitos já tiveram no Porto, Braga, não sei se, creio que não, ainda não tocaram.
Braga, ainda não. Fica aqui a dica.
Fica a
Castelo
dica.
Branco, também tivemos em Castelo Branco. E no Porto também, no aquele festival. Naquele festival piquenique, ou como é que se chamava?
Não foi na Feira do Livro?
Ano passado. Não foi na Feira do Livro, foi um festival antes da Feira do Livro.
Pois, foi um festival no Palácio de Cristal.
Ah, foi isso, foi isso.
Sim, eu
Agora tenho
tenho
outro nome.
memória disso, que havia, houve uma série de concertos no final da tarde, creio, não sei se eram às
Sim,
quintas.
sim, sim, sim. Era. Foi
Mas
isso
creio que
mesmo.
estava associado à Feira do Livro, houve uma série de atuações. Pronto, fica a dica a quem nos estiver a ouvir, Braga, Guimarães, Barcelos, são ótimos
Já agora
sítios.
ainda posso dar umas palavrinhas.
Claro que sim, antena aberta.
Queria agradecer de fundo do coração então aos músicos que acreditaram em mim e principalmente também falaram aí do Esquelé. Ao Esquelé, todos, e ao Hélder Gonçalves e à Manuela Azevedo, que são de um coração enorme. Não há pessoas assim já, principalmente no meio artístico, às vezes somos um bocado egoístas, também falo às vezes por mim, e eles são de um coração enorme. Pegaram, fizeram. Vir cantar ao espetáculo de teatro e ato. Já tinham estado comigo no Carmo 81 em abril. Eles fizeram uma digressão acho que foi dos 30 anos de carreira.
Foi.
E andaram nos clubes onde eles começaram, pronto. E então, por cada lado que passavam, convidavam um artista que conheciam ou que fosse dali perto. E procuraram no Liocado se conhecia alguém de Viseu. Quando foram ao Carmo 81, em abril, se conheciam alguém que pudesse também fazer uma participação com eles, um tema para cantar com eles. E então eles ouviram o cobertor, foi precisamente esse que passaram agora na rádio, e quiseram cantar esse cobertor comigo. Pronto, e cantei eu e a Manuela lá no Carmo 81, o tema cobertor. Eles gostaram, e então fizeram agora a surpresa de ir ao Teatro Beato. Foi uma generosidade e uma humildade que eles tiveram que eu fico, opa, de coração cheio, cheio, porque o coração deles é enorme.
É verdade.
Eu queria agradecer por isso.
Esperemos que esses momentos se repitam, seja com os Clã, seja com outros autores da música nacional e já agora também, só tinha que até Braga, seguramente que irão ser bem acolhidos. Pode ser que nos próximos tempos tragam os Senhor Jorge também aqui ao Minho. Mais uma vez agradeço a vossa
Já
disposição.
agora, três músicos são daí agora.
Pois é, vocês
Claro que são.
já metade já está aqui, por isso até o concerto fica mais baratinho, não é?
E também temos só que agora agradecer muito o André Henrique, que compôs um tema para o Senhor Jorge, foi muito generoso também connosco. Já agora também, André, um abraço.
E obrigado, obrigado também de fundo do coração.
Ficamos a aguardar agora esse tema. Esperemos que ele rapidamente salte cá para fora. Rui e Jorge, muito obrigado mais uma vez. Foi um enorme gosto ter-vos por cá no Português Suave. Espero também ter a oportunidade de vos ver em palco. E agora vou-vos pedir para escolherem um tema do EP para fecharmos a nossa conversa.
Se o Jorge escolhe.
Vai agora tu. Ah, vai, não sei. Escolhe tu.
Não, escolha, Sr. Jorge, vá.
Ah, foi o palha. Foi.
Começamos com o cobertor. Qual é aquele que gosta mais de cantar?
Pode ser aquele que é o Lembro-me-ti, que é dedicado ao meu pai e a todos os fadistas e instrumentistas que me acompanharam nesta vida e que me trouxeram. Foram eles que me trouxeram aqui até aqui. Os primeiros que me acompanharam na guitarra portuguesa e na viola, o Abantino Sousa e o Sr. Zé de Sá. O Abantino Sousa na guitarra portuguesa e o Zé de Sá na viola de fado. Foram eles que me deram a mão logo no princípio, quando eu tinha aí 19 anos. E esse fado foi também dedicado ao meu pai e a eles, que me incutiram o fado nas veias.
Ok, então como é que se chama o tema? É o
Lembro-me-te.
Lembro-me de ti, ok. Não consegui perceber na altura quando falou. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde e até breve.
Muito obrigado pela atenção. Obrigadinho.
De nada, foi um gosto, foi um enorme gosto ter-vos por cá. Tudo bom
E a
para
todos os
vocês
ouvintes.
e para o vosso projeto. Até breve.
Até breve.
Obrigado.